Olá, meu nome é Ramon Prates e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. E nesta 47ª edição, quem está aqui é o baixista Rafael Iná, da banda Aforisme. Ele também faz parte de outras bandas e nessa entrevista ele vai falar um pouco sobre a formação da Aforisme, sobre os discos, shows, seus outros projetos musicais e muito mais. Então, se ajeita aí que vai começar o podcast. Bom, estou aqui com Rafael Iná, baixista. É Iná mesmo que fala?
Iná, isso mesmo.
Isso, baixista da Aforisme. Ele vai estar aqui, está aqui no podcast do Bahia Rock, vai falar em nome da banda. Então, Rafael, se apresente aí para o pessoal e antes de nos conte, tipo, antes da Aforisme, em que outras bandas, o que, que você já fez aí no, na sua vida de músico aí no rock baiano?
Salve, salve, galera. Salve, Ramon. Galera do Bahia Rock aí também, todo mundo que está ouvindo, prestigiando a gente. Enfim, eu sou o Rafael Iná, né? Mais conhecido como Royce, pela galera aqui da cena de Salvador. E essa sua pergunta, ela até fala mais ou menos como surgiu o Aforisme, né? Que é, eu toco desde moleque, desde quando eu tinha uns 13 anos, a gente brincava de fazer banda. Só que todas as bandas pelas quais eu passei tiveram algum membro do Aforisme, né? Exceto um outro projeto que eu toco também, que eu toco bateria. Mas desde moleque eu tocava na Scarro, né? Que eu cantava, e era com o Paulo Rogério, que é o vocalista do Aforisme, ele tocava guitarra. Depois a gente fez a Fragor. A Fragor tinha eu no baixo, Paulo, ele tocava guitarra também, e Marcelo, que é o guitarrista do Aforisme, ele cantava na Fragor. Tive Ódio à Primeira Vista com Felipe, que é outro guitarrista, e Paulo também. Nessa, o Paulo já cantava, e daí que a gente fez a Aforisme, né? A Aforisme, ela já surgiu com eu, Paulo e Felipe, que era do Ódio à Primeira Vista, e o baterista era Ângelo. Nesse intervalo também eu tive uma outra banda chamada Pulso, que era de noise. Eu tocava bateria, passei um bom tempo sem tocar, e voltei há pouco tempo com a Antiprofeta, que é outra banda aí que eu tô na ativa também. Atualmente eu tô com Aforisme e Antiprofeta rolando.
Oh, então você... Mas aí na Antiprofeta você falou que você toca...
Bateria.
Bateria. Você é multi-instrumentista, então.
É. Eu toco mal, um pouquinho de cada coisa mal feita.
É, canta, toca baixo, toca bateria, é. Mas... Não, é isso mesmo. Rock tem essas frescuras, não. Mas tem então, bom... Meter, né? Mas aí você falou aí já um pouco do início da... Aforisme, e quando foi que já que você teve, assim, diversos projetos, quando foi que a Aforisme começou a ficar, digamos assim, mais séria, né? Vocês começaram a gravar, já tem dois discos, né? Se eu não me engano.
Cara, são quatro discos, mais um EP, ou não, são quatro discos, mais um single que a gente tem. Sim. E sendo que um desses discos é um EP e o outro é um split, né? Mas então, full, a gente tem... Cara, já me perdi nas contas, mas são dois ou três, deixa eu até pescar aqui. Mas é isso, respondendo, né, o Aforisme, a gente começou em 2009, foi até nosso primeiro show no Bar do Magno, finado Bar do Magno, Aforisme, enquanto isso eu tô pesquisando e pescando aqui.
Pra lembrar, né, tem que fazer até uma árvore genealógica.
Tô vendo aqui
pra...
a quantidade, os nossos discos, né, na verdade, mas... É isso, a gente começou em 2009, na época era essa formação que eu falei mais cedo, né, que era eu, Paulo, Felipe e o Ângelo na bateria. O Ângelo, ele ficou pouco tempo, mudou para São Paulo, e aí entrou o Diogo, que gravou os dois primeiros discos, né, que foi o 1, aí agora isso vai me ajudar a lembrar e responder sobre os discos. O 1 e o exercício de insubmissão, o quê?
De insubmissão, né? Isso.
Isso. O 1 em 2014 e o exercício de insubmissão em 2015. E respondendo também, né? Quando a gente começou a se estruturar mais, ficar um pouco mais sério, assim, tentar fazer as coisas mais bem organizadas, né? Foi a partir de 2013, 2014, que foi o período que a gente começou a tocar com duas guitarras, foi quando o Marcelo entrou, e a gente reformulou assim um pouquinho a nossa forma de fazer o setlist, as novas linhas de composição e tudo mais. E ele já tinha uma bagagem, né, de ter morado no Rio, tocado em outras bandas também, que fizeram um trabalho mais bem feito. E a gente entrou em estúdio para gravar. Teve uma nova experiência. O Diogo, ele saiu depois do segundo disco, que foi quando ele precisou se mudar para Alagoas. E aí entrou o Felipe, que é o baterista. São dois Felipes na banda, né? E o baterista, que segue até hoje. E com ele a gente gravou o Grotesco Desespero. Foi nosso terceiro trabalho de estúdio, sendo o segundo full que a gente lançou físico, né? O primeiro trabalho foi o 1, que foi um EP, e saiu virtual e depois, no futuro, saiu em fita também. O Exercício de Insubmissão saiu físico, Grotesco Desespero já foi com o Felipe, com essa atual formação, 2018. Teve um split que a gente fez com o Rabujos, também saiu físico. Rabujos é uma banda de Pernambuco, de grindcore, galera parceira nossa, a gente já tocou junto diversas vezes. E 2023, agora esse ano, a gente lançou nosso último trampo aí, que foi o Entranhas do Subsolo, saiu no início do ano.
E me conte, aproveitando aí que a gente fez essa recapitulação aí da discografia da banda, você falou aí das mudanças de formação, e entraram, agora ficou com duas guitarras, né? Quando o Marcelo entrou, e como é que ficou o processo de composição da banda? Normalmente, quem que vocês dividem? Alguém faz a letra, depois vocês se juntam e fazem, juntam no estúdio e fazem a música, a parte instrumental. Como é que funciona esse processo de composição da banda?
Era no início, principalmente nos dois primeiros álbuns e talvez no terceiro, tinha mais participação de todos em tudo, né? E depois acontece que praticamente assim as cordas são mais criadas pelos dois guitarristas, o Felipe e Marcelo são muito criativos e estão sempre trazendo coisas novas, né? E Paulo, ele também é um poeta e se deixar ele tem já deve ter escrito aí letra para mais uns 4 ou 5 discos. Aí quando a gente chega com a base lá, mostra no ensaio, a gente passa o som e ele já vai tentando achar entre as letras dele o que é que se encaixa melhor. Mas no, no, na verdade, assim, as músicas, a melodia é criada independente da letra, né? E as letras, elas são encaixadas porque elas já existem e com certeza, talvez se a gente gravar um disco em 2030, é possível que seja usado uma letra que foi criada agora em 2023, enfim.
Sim. Então, é bom ver que a banda tá disposta aí a seguir já tem, entre aspas, aí planos para um bom tempo, né, de trabalhos autorais. E outra coisa que você falou também foram dos discos que foram lançados em formato físico. Eu queria saber, hoje em dia isso está se tornando cada vez mais raro, né? Tipo, o consumo, né, de mídia física está se tornando uma coisa bem de nicho mesmo, né? As pessoas estão preferindo ouvir através dos serviços de streaming. Eu queria saber o que é que você acha, né, da importância desses lançamentos em formato físico, e como é que surgiu a oportunidade de lançar o disco de vocês em formato físico.
O negócio é a cena underground, a gente meio que tem uma cultura também de se apoiar, né? Então, e também de colecionar. Eu aqui em casa, por exemplo, eu não tenho, quer dizer, nem casa, nem lugar nenhum, eu não tenho onde ouvir CD. E eu nunca tive o prazer de ouvir um CD de minha própria banda. É uma parada curiosa. Eu só
Você não
tenho
tem, videogame, alguma coisa assim, não?
nada, nem no computador, nem enfim. Eu tenho uma vitrola e a gente não tem gravação em vinil, né? Ainda, e é uma das coisas que eu espero que a gente faça até para me realizar mesmo, mas ainda assim eu não deixo de consumir CDs de bandas que eu gosto para ter simplesmente e também para apoiar, né? Eu acredito que a cena ela se alimenta assim, então tem muita gente que tem a possibilidade de ouvir o nosso disco em streaming, mas ao mesmo tempo faz questão de ter ou porque gosta, porque coleciona, ou porque quer apoiar também. E outra coisa, né? Você tem uma experiência diferente de você ouvir um disco e abrir o encarte e acompanhar a letra e, enfim, e apreciar a arte também, né? Que consta na capa do disco, que ela também fala muito. No, todo é um conjunto, né, de coisas, né? Eu sempre digo isso, que a banda não é só o som que você está tirando. E é um tipo de som que é difícil de você entender a letra, mas dá para acompanhar ouvindo, e você ter esse contato é bom também. E ao mesmo tempo, a arte gráfica, o design, a capa mesmo, que a gente sempre preza por pegar material artístico que combine com a estética do nosso som também, né?
Sim, com certeza. Eu concordo com isso que você falou, que essa parte às vezes vai se perdendo, né? A questão de ter assim o disco físico, ter o encarte, ainda isso que você falou da dificuldade de entender a letra é engraçado, né? Curioso, mas é uma realidade, né? Nesse estilo, óbvio, às vezes com vocal mais gutural, coisas do tipo, nem sempre dá para você entender 100%, mas aí com o encarte bonitinho você conseguem acompanhando em casa, ouvindo, e com certeza melhora o apreciar, né, a arte, a música. E você falou, vamos falar então agora um pouco dos shows. Como é que anda assim? Vocês fizeram alguns shows em São Paulo esse ano? Me conte aí como é que tem sido esse ano de 2023 aí de shows. Vocês tocaram em Salvador? Tocaram em São Paulo, em que outros lugares vocês tocaram e o que é que vocês têm achado aí da cena underground, aí, tanto aí na Bahia quanto fora da Bahia?
Esse ano, até que, apesar de ter sido um ano de lançamento de disco, a gente não conseguiu casar muito bem nossa agenda, né? Uma banda com 5 integrantes, às vezes é meio complicado para conseguir viajar e tudo mais. E aí acabou que fora de Salvador a gente só tocou em Itabuna e em São Paulo. São Paulo a gente fez Santo André e 2 datas em São Paulo foi com Santo André, com Desalmado. O Sena Fest em São Paulo também com o Sangue de Bode e o Cerberus Attack, e uma outra data em São Paulo com o Crais e o Teste, e Itabuna foi o Festival Nordeste em Chamas, né, que a galera do Jacal organiza e tudo, e também alguns em Salvador. Salvador a gente se mantém sempre presente aí. Claro que a gente preza por estar viajando, mas como eu disse, né, a agenda de 5 cabeças é meio complicada. E, enfim, é a parte boa, né, a parte boa de ter banda, isso é tocar, é fazer o que gosta, conhecer gente nova, bagunçar. Mas Salvador tá até com a cena mais animada agora mesmo. Não sei quando esse podcast vai pro ar, mas a gente vai tocar nesse próximo sábado com a Suffocation of Souls, né, que é de Vitória da Conquista, e aí o Corpse, que é de Brasília também, vai tocar lá em
Ah,
Cajazeiras.
legal. Esse espaço de Cajazeiras tem tido bastante shows underground, né? É bacana lá o lugar.
Na verdade, Cajazeiras, ele é uma cena assim que eles têm colocado na mesma vizinhança assim. Tem pelo menos uns 3 espaços onde a gente já tocou lá, e é sempre organizado pela mesma galera, né? Um deles é o que a gente vai tocar agora, o Bar Brothers of Metal, que é de um dos caras que organizam. Mas tem outro na frente, que é um teatro grande da prefeitura. E tem um outro no lado que a gente tocou recente agora, que é onde eles fazem um festival assim de temático de Halloween todo ano, e dá legal de gente lá também. Cajazeiras é bom que praticamente tem uma cena própria, né? A gente está
Sim,
acostumado aqui.
é um mundo à parte lá, né?
Eu conheço você de longa data e a gente sempre frequentou muito cena que
Rio
rolava som no
Vermelho.
Pelourinho,
Rio
Rio
Vermelho.
Vermelho, e meio que você via sempre as mesmas pessoas, não, né? Mas era um público que se repetia e tal. Mas quando você entra em Cajazeiras, e com certeza tem diversas outras cenas na cidade, uma cidade muito grande, você vê que tem muita coisa diferente acontecendo também. Às vezes a gente que não se transcende, né? E vale a pena ter esse diálogo também, evoluir, inclusive até impulsionado por a internet, né? Nos permite isso.
Sim.
Engraçado que dentro da mesma cidade a gente há muito tempo atrás não tinha contato com cenas diferentes. E uma coisa legal que rola com a gente, eu já até misturando o assunto, mas a gente cresceu dentro do cenário do punk, do hardcore e tal. Mas a gente faz um som assim também que transita tanto no hardcore quanto no metal. E a gente tem espaço, tem abertura nas duas cenas. Isso é bacana até para estar presente, para participar e para ver, conhecer, curtir bandas e pessoas, é bom.
Sim. Acho que isso ficava já, essa questão de ter outras cenas e coisas do tipo, isso já ficava bem claro quando tinha, por exemplo, o palco do rock, né, no carnaval, que por ser montava uma estrutura razoavelmente grande, né, para os padrões do rock underground baiano, era de graça. Então aí você via que aparecia gente de. E normalmente, né, não tinha dinheiro e nem como ir, né, pro Rio Vermelho, assim, tipo, durante a semana, coisas do tipo. E às vezes a gente via até a diferença, tipo, nem do Rio Vermelho pro Pelourinho, né, naquela época dos primórdios lá, quando o Fabiano tinha aquele espaço lá, o Insurgente, tipo, você já via que, às vezes via gente que mora naquela região, né, que também era difícil ir pro Rio Vermelho, né. Hoje a cidade até já melhorou um pouco, né, a questão do transporte, né? Tem metrô hoje, tem Uber, apesar de Uber também não ser tão acessível, né, para quem mora longe, né? Mas isso aí tem e a internet, né? Acho que agora com celular, né? Porque na época do início lá do Bahia Rock lá por 2002, a gente já tinha a internet, mas ainda era uma coisa de classe média para cima, né? Hoje a gente tem com celular, WhatsApp, acho que já facilita bastante, né? Mas aí, esse último show que você fez em São Paulo, você acha que em São Paulo tem uma cena assim underground mais consolidada, assim, os lugares que vocês tocaram, vocês viam que tinha uma infraestrutura um pouquinho melhor? O que é que você sentiu aí de? Porque eu sei que assim, depois da pandemia, né, teve muitos lugares que fecharam, coisas do tipo. Então agora que os lugares estão ressurgindo, né? E aí em Salvador também, né? Aí, o que que você conseguiu ver aí nesse festival lá em São Paulo?
Como eu estava falando até com relação aqui a Salvador, né? Salvador é uma cidade grande e a gente percebe que tem algumas cenas que estão se misturando e que, mas mesmo assim existem independentemente. Lá São Paulo é uma cidade muito maior que Salvador, então isso é também se observa lá, né? A gente já tocou em São Paulo algumas vezes, não sei quantas, mas já eu creio que umas quatro pelo menos. E tocamos em diversos lugares e com pessoas diferentes organizando. E dá para perceber realmente isso. Tem de tudo, né? Tem lugar, assim, lugares e festivais que são muito maiores e mais bem organizados, e outros que são mais assim, num padrão nosso também, que a gente está acostumado, todos underground, claro, mas com casas menores, com um público assim também menor. Estruturas de espaço físico menor, outros grandes. Esse último rolê que a gente fez lá, a gente colocou com a galera do canal Sena, né? O Sena Lab, eles, Nata, o pessoal do Desalmado, e eles prezam por fazer um negócio assim muito bem organizado, muito bem feito. E a gente tocou no lugar que tinha uma estrutura foda, o La Iglesia, foi o Sena Fest, inclusive. Que eles fazem com as bandas que participaram do programa Cena, né? E nesse rolê também, a gente tocou no espaço, acho que é 71, 71 Club, 74, 74, 74 Club em Santo André também, que é uma cena diferente, já é uma cidade, já é outra cidade, né? Então é natural que tenha uma cena diferente, mas também tinha um espaço muito bom. O outro, não lembro, foi um estúdio legal também, mas não vou lembrar o nome agora. Mas é isso, a gente observa que realmente são diversas cenas, e se aqui eu consigo identificar talvez quatro ou cinco cenas, lá eu que sou de fora e ainda estranho um pouco, eu devo ter visto umas 10 cenas diferentes sem brincadeira.
Sim. E agora que a gente já está aqui a faixa etária Da banda, todo mundo tem mais, tem 30, 30 e tantos, 40 anos de idade. Então, a banda é mais como um hobby mesmo, né? Isso que você falou, né? Às vezes para juntar 5 pessoas para organizar, para viajar e tal, é sempre mais complicado. Mas você tem notado na, assim, trocando, já que uma das coisas que você falou, uma das motivações que você tem de ainda ter banda é essa coisa, né? De poder viajar, de tocar, se apresentar, conhecer gente. Você tem notado desses últimos shows que vocês têm feito que o público tem se renovado, que fica assim uma mistura que vem uma parte são aqui, os amigos da mesma faixa etária, mas que nessa, às vezes não tem filhos, tem uma agenda mais livre, mas também tem um pessoal mais novo. Você tem notado que tem surgido mais um novo público mais jovem, tanto para ver os shows quanto para montar bandas, né?
Quando a gente viaja assim, a gente tem sempre uma boa recepção, né? Então, a gente está sempre tentando se fazer presente em outras cidades, estados, e com isso até ser já conhecido quando volta, pessoas que conheceram a gente no show anterior repetem e procuram acompanhar. E aqui também em Salvador, a gente tem observado não só por essa questão que eu falei de diálogo entre cenas, mas até em mesmos lugares que a gente costuma tocar já há anos e anos, eu tenho observado que nos últimos anos para cá, pós-pandemia, né, principalmente, mas antes já dava para observar uma renovação da cena, sobretudo com pessoas jovens. Mas ainda entre pessoas não jovens, tem pessoas que sumiram e estão voltando, tem pessoas que talvez tenham se mudado de outro estado para cá, não sei, mas é uma cena que você está morando em Brasília, né, há muito tempo, então se você chegar num show aqui, você vai estranhar, você não vai ver a mesma galera, você vai conhecer muita gente, né, vai reconhecer muita gente. Mas não é a mesma galera que você está acostumado. É uma cena que é totalmente nova, né? É, totalmente também não, mas é porque ainda tem muito da mesma galera. Mas tem um pessoal que vale a pena destacar aí, que está sempre fazendo a correria, fazendo acontecer. Até porque show não é só a banda que vai e toca, né? É, o show só acontece se
Sim,
tiver
sim.
público, se tiver casa de show, se tiver quem organize, se tiver quem bote o som. Então tem aí sempre vários coletivos e não vale a pena eu citar porque eu posso ser leviano e esquecer. Mas casas de show que estão abrindo as portas, isso é importante. E a partir de quando isso funciona bem, o público frequenta e tem pessoas novas, bandas novas de pessoas novas também. Tem bandas novas da mesma pessoa de sempre, e tem bandas novas de galera nova. Isso é muito bom. E tem espaço, né? Eles são muito bem recebidos
Sim,
e fazem um som foda também.
dá para fazer tipo um festival só de bandas de Cecela, né? Coisas do tipo, bandas só bandas de Fabiano.
Pois é.
Tem essas figurinhas importantes que estão sempre presentes aí em diversas bandas e que não saíram, né, do cenário, né? Eu tô morando em Brasília, mas eu graças, principalmente por causa do Bahia Rock, eu continuo sabendo de tudo que está acontecendo, fico acompanhando à distância, né?
Continua presente, né?
Quando eu consigo ir em Salvador, quando alguma banda eventualmente aparece por aqui, eu tento colar lá para ver. E já que a gente falou aí de Fabiano e de Cecelo, recentemente você conseguiu ver aí o show da Lasso tocando lá na Europa. Conte aí como é que foi essa experiência de ver os caras tocando em outro país, se, tipo, como era o espaço do show, como é que foi a receptividade da galera lá. Inclusive tá aqui na nossa pauta aqui do Bahia Rock, em breve tentar aí trocar uma ideia com ele, com os três lá da banda da Lasso, para saber mais histórias aí dessa turnê. Mas conte aí como é que foi a sua experiência de ver o show dos Broda tocando fora do país.
Velho, foi um negócio foda, né? Tipo, eu tava planejando a viagem, nunca tinha ido pra Europa. Falei, porra, vou me organizar aqui. Vou essa primeira vez, eu e minha namorada. E quando eu tava conversando com o Marcelo, né? Falando, porra, vou em tal data, vou estar na Europa, tal. Me deu a dica de sei lá o que pra fazer. Ele, porra, você vai pra onde? Eu falei, de tal dia até tal dia. Eu tô em Amsterdã e depois em em Londres e depois em Paris. Ele falou, porra, você tá de brincadeira, velho. Nessa data aqui eu vou tocar em Amsterdã, depois nessa data em Londres e nessa data em Paris. Eu falei, porra, eu vou nos três shows. Mas no final das contas, ele ainda tava fechando, assim, e acabou que Amsterdã não rolou. Eles fizeram outra agenda lá. É, em Londres, no dia que eles tocaram em Londres, eu tava saindo de Londres para ir para Paris, mas o de Paris eu consegui ir. Claro que eu não ia perder a oportunidade de prestigiar a banda dos caras lá e tal, ser uma experiência diferente, e ao mesmo tempo também de ver bandas locais de lá, né, e conhecer e tudo mais. E o lugar que eles tocaram em Paris é Cirque Electric, é um lugar bem legal, bem foda, assim, tipo, que é um circo mesmo, que tem uns ambientes assim meio separados. E essa parte do show era uma parte fechada, assim, mais pro canto desse circo. E tinha um bar do lado de fora, que a galera meio que confraternizava, tipo, acaba a banda, vamos lá tomar um vento enquanto a outra tá se arrumando, e ficava no bar e tal. E a galera das outras bandas também vieram, foram bem receptivos, a galera do som. E eu, claro, fui para lá e acabei, como amigo, ajudando eles, né? Enquanto eles tocavam, eu ficava na banca do merch e tudo mais. Fiz 6 meses aí de Duolingo. Chegando lá, a galera querendo comprar o merch em francês, eu oui.
No parler francês.
Bonjour. Mas foi legal, foi engraçado. E claro, também, como gosto, tomei alguns chopps. E
Sim, importante.
com um chopp na cabeça, acaba que a gente se comunica, sai falando muito, muito doido. E enfim, conheci gente também, que é como eu tava falando, faz parte da experiência, né? Conhecer gente, ver bandas diferentes. Nesse dia eles tocaram com Pig Sweat, uma banda legal, acho que essa daí é da Suíça, e Res Rapide, falando em francês aqui, ó.
Olha aí, olha aí.
Que é a banda de lá também. Foram duas bandas bem legais, uma experiência boa de ter conhecido essas bandas. E também, porra, prestigiar o som dos meus brothers, de uma banda muito boa, Laço, que eu curto, independente de ser banda dos meus amigos, né? Mas é uma banda muito foda. Para quem não conhece, aí vale a pena dar uma busca nos materiais dele. E os caras, porra, é uma banda que são três cabeças, né? E os três muito agilizados, são pessoas carimbadas da cena, né? Como você falou, você mesmo já citou Cecelo e Fabiano, e tem o Rodrigo também, que são pessoas que têm um currículo de bandas aqui de Salvador, que sempre fizeram acontecer. E com isso eles planejam bem, fazem um som muito bom e lançam material de qualidade, né? Uma das coisas que eu falei nesse instante é que eu ainda tenho como uma perspectiva de realização lançar um vinil. E eles já lançaram, acho que estão no terceiro, 7 polegadas. E, porra, com gravação boa, com lançamento gringo, né? Já é a terceira turnê gringa que eles fazem, e uma banda que nasceu recentemente, né? Foi um projeto da pandemia deles. Ele já tocou na Europa 2 vezes e já tocou nos Estados Unidos.
Sim, e como é que. E o lugar do show, você achou comparando com Salvador, o que que você achou assim o som? Você achou que eles são mais profissionais ou é underground mesmo, cada um se vira lá para passar seu som? E a recepção do público, se a galera curtiu, não curtiu?
O underground é underground, né, velho? Então, é aquele negócio, você não vai pegar uma mega estrutura, mas a qualidade dos equipamentos é dentro de um nível que não é padrão aqui em Salvador, pelo menos, né? Às vezes dá para fazer rolam shows muito bons, com equipamento muito bom. Não tô dizendo que não acontece, mas às vezes a gente também pega show que é um equipamento assim, mas dentro da nossa possibilidade. E é o que acontece mesmo, é assim que funciona, e é como a gente faz, como a gente se propõe, se dispõe a tocar, é a nossa realidade, né? Mas lá tem. Talvez eu só tive uma experiência de show fora, né? Então, vi equipamentos bons, eu posso achar que é o padrão lá, mas talvez não seja. Mas o
Foi uma
espaço mesmo era.
exceção, né?
Pode ser uma exceção. Agora, o espaço mesmo é um espaço que é a cara do underground. E é o público que frequenta também, é a mesma cara, assim, tipo. Só que aqui faz mais calor, né? Underground com calor e lá é underground com frio. Mas a recepção e a participação do público em todas as três bandas que tocaram foi boa. E também, né, depois, como eu estava falando, na banquinha de mexe, a galera faz questão de chegar e dar uma moral, dar uma força, trocar uma ideia, puxar, tentar falar. Quando vê que trava o inglês, o francês, aí é onde, até onde dá, mas a galera dá uma moral, dá uma força. E eu acho que a cultura do underground acaba sendo a mesma.
Sim. A gente deve ficar observando, né? Olha ali aquele ali, é o Boris francês, ali é o fulaninho francês. Sim. Pô, aqui, muito obrigado aí pela conversa. Acho que para finalizar, fora aforismo, você falou aí que você tem ainda outra banda, o Antiprofeta.
Isso.
Essa tem feito shows, como é que anda? Pretende lançar alguma coisa? Tem algum. Como é que anda? Ou você está dando mais prioridade a aforisme?
Antiprofeta, a gente tá com planos de gravar agora no início do próximo ano, né? A gente já tem um set robusto na casa de 16, 18 músicas. Isso porque a gente já cortou algumas e faz parte daquele processo, né? Você tocando sempre, às vezes, as músicas enjoa e fala, pô, essa aqui eu já tô de saco cheio. E se a gente não gravar, vai acabar trocando o set 1.000 vezes e vai ser uma outra banda lá para frente e o que a gente tá fazendo hoje fica pro passado. Mas a ideia de gravar, fazer um material, tentar emplacar uma organização mais séria também a partir do ano que vem. Nesse último ano, agora, uma galera que é muito presente, que constrói a cena, não a galera que constrói, mas uma das galeras que constroem a cena, fizeram um documentário no qual o Aforismo participou no primeira temporada. E a Antiprofeta participou na segunda, o documentário Cena Morta. A gente, como eu disse, né, a gente participou e tem como conferir nosso som lá com a gravação bacana, uma entrevista nossa, um episódio de 10 minutos. A gente toca cinco músicas lá. Mas é isso, a gente vai gravar, ver, tentar organizar aí shows também para sair e fazer o que deve ser feito, né, como cumprir o propósito de existência de uma banda, que é, além de gastar muito dinheiro e brigar enfim, e se estressar, um desses propósitos é viajar e tocar. Então vamos tentar cair na estrada aí com o Antiprofeta a partir de 2014 também.
2014 não, 2024, não volte
Ou
no tempo.
2024.
Muito bem, muito bem. Então, Rafael, muito obrigado aí pela conversa. Ficamos então aí no aguardo de novidades aí, tanto da Aforisme quanto da Antiprofeta. Então, se rolar mesmo essa programação aí com o lançamento de disco e sair aí em turnê para fazer shows, você avisa aí pra gente, que aí a gente troca uma ideia aí para junta a galera da banda e troca uma ideia aí para saber aí os planos. Então,
Massa.
valeu aí, muito obrigado aí pela participação. Deixa aí seu recado final aí para os ouvintes.
Valeu aí, obrigado a você, né? Pelo espaço, pela conversa, por matar a saudade aí virtualmente também. E deixar todo mundo convidado, quem estiver ouvindo aí, que já conheça nosso trampo, convidado a fortalecer de alguma forma, seja só seguindo no Instagram, seja dando um play a mais aí no streaming. Ou seja, também comprando material, comprando merch. A gente tem camisa, tem CD aí para vender. Faça a palavra do aforismo transcender aí as fronteiras. E quem não conhece também, convidar para dar uma busca aí nessas plataformas. Todas têm Spotify, Deezer, Apple, sei lá o quê. Também no YouTube, né, a gente tem alguns clips de umas músicas aí, procurar aforismo. E dá uma olhada também, né, no Senna. Acho que é o que a gente tem de audiovisual, né? Tem uns três clipes e o Senna.
Beleza. Então, valeu, meu querido. Até mais.
Valeu, valeu, um abraço.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Gostaria de agradecer aí mais uma vez a presença de Rafael Iná aqui no nosso podcast. E vamos ficar ligados aí nesses próximos projetos musicais, próximos lançamentos aí de Royce. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Não deixem de acessar o bahiarock.com.br para conferir a agenda de shows de rock na Bahia, também para conferir as bandas cadastradas, reviews de disco, coberturas de shows e outras matérias e notícias sobre o rock baiano. Se você tem uma banda ou um projeto musical, não deixe de cadastrá-lo no Bahia Rock. Basta enviar foto e release para o e-mail bahiarock@gmail.com. Quer divulgar o seu show? Manda pra gente a imagem e texto de divulgação do evento também para bahiarock@gmail.com.